assistência a famílias carenciadas e associações zoófilas. Proposta esta que foi rejeitada pela conjugação dos votos contra do PSD e dos votos contra do PS e a abstenção de PSD e Iniciativa Liberal. É verdade que os preços dos cuidados médico-veterinários são muitas vezes incomportáveis para quem tem rendimentos baixos ou para associações que lidam com falta de recursos e apoios. Nada nos garante que com estas iniciativas menos incomportáveis ficassem. Por isso, o que é preciso é avançar com respostas públicas, como esta que o PCP apresentou e que PS e PSD rejeitaram, que tenham um verdadeiro alcance para quem tem animais de companhia e precisa de lhes dar cuidados médico-veterinários sem com isso esvaziar a carteira. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Cecília Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos a discutir hoje três iniciativas diferentes que têm a ver com o IVA, digamos assim, de atos médicos veterinários, sendo que a iniciativa da Assembleia Legislativa Regional da Madeira propõe que eles sejam isentos de IVA. Há uma outra iniciativa que propõe que eles tenham a taxa mínima, ou seja, 6%, e há outra ainda que propõe a taxa intermédia, ou seja, 13%. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena olhar para a questão do ponto de vista dos animais de companhia e do facto de que, para as famílias, estes encargos que são suportados com este bem e serviço absolutamente essencial, que é os serviços dos médicos veterinários, são de facto muito pesados. Agora, estando nós a discutir a tributação em sede de IVA, eu creio que vale a pena olhar para toda a tributação em sede de IVA. Estas discussões sobre determinados serviços ou determinados produtos que nós sistematicamente temos no orçamento e fora deles, olhando para as tabelas da taxa reduzida e da taxa intermédia de IVA, sem olhar para a totalidade do que lá está, parecem-me que são erradas. Porquê? Porque nós estamos a avaliar uma parte da realidade e não estamos a fazer a avaliação total. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, medicamentos, especialidades farmacêuticas, outros produtos farmacêuticos, medidores, agulhas, seringas, canetas para a administração de insulina, tudo isto está sujeito à taxa reduzida de IVA. Faz sentido nós estarmos a isentar os atos médicos veterinários e depois, neste tipo de medicamentos, estarmos a aplicar uma taxa reduzida de IVA? Ou se, do ponto de vista dos valores relativos que estão em causa, não faz de certeza sentido. Vou dar outro exemplo de uma proposta que o CDS apresentou no orçamento para que os alimentos transformados à base de cereais e os alimentos para bebés fossem também incluídos na taxa reduzida de 6%. Esta proposta foi chumbada. Faz sentido excluir os alimentos para bebés e os alimentos à base de cereais, mas incluir os atos médicos veterinários? As taxas, a lógica de todo o imposto do IVA tem em absoluto que fazer sentido. E, portanto, deste ponto de vista, nós manteremos a abstenção com que já votamos no Orçamento do Estado, mas sempre nesta convicção de que tem que haver uma lógica intrínseca do sistema e que fazia sentido fazer uma revisão geral das tabelas de taxas do IVA, porque elas começam a não fazer nenhum sentido precisamente por causa destas alterações pontuais. Por último, gostava de lembrar que eu percebo a preocupação com as zoonoses e com a saúde pública, mas Portugal, infelizmente, através do seu governo, optou por ter uma organização absolutamente única e retirar a tutela do bem-estar dos animais de companhia à Direção-Geral de que tinha esta tutela e passá-la para o Ministério do Ambiente. Aliás, com a firme oposição, não só da Ordem dos Veterinários, como de várias instituições internacionais. E, portanto, se a nossa preocupação é com as zoonoses, mais valia não termos tomado esta medida, que é absolutamente trágica e que pode ter consequências muito sérias para a saúde pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na base dos projetos hoje apresentados está uma preocupação que não é exclusiva da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, não é exclusiva da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, nem é exclusiva do PAN. A saúde animal, a promoção do seu bem-estar, a sua integração enquanto parte ativa na defesa da saúde pública é uma preocupação de todos nós. e naturalmente deve ser também acolhida pela sociedade em geral. Muitos de nós terão certamente animais de companhia, já que foi referido que cerca de metade dos nossos lares têm pelo menos um animal. E sabemos bem a importância que esses animais assumem no nosso seio familiar, com impactos incontornáveis, não só nas nossas rotinas, mas também nas nossas vivências. E com um redobrado impacto naqueles para quem este é realmente a única companhia. Felizmente que a par da evolução da legislação, que pretende assegurar o bem-estar animal, assistimos também a uma evolução da própria sociedade, que assume para si o dever de cuidar dos animais, prestando-lhes assistência não só a nível de alimentação e higiene, mas também tentando garantir o seu acesso a cuidados médico-veterinários. Bem sabemos que por vezes são despesas extra, algumas inesperadas e que afetam o orçamento familiar. O Partido Socialista reconhece esta dificuldade e tem dado sinais de que quer fazer parte da solução, de que quer contribuir para a proteção do bem-estar e da saúde animal e por isso mesmo votou, por exemplo, favoravelmente a proposta do PAN de aumento da dedução do IVA em sede de IRS nos medicamentos veterinários no último Orçamento de Estado, assim como votou favoravelmente outras propostas, como a do PEV, de apoio às associações zoófilas. Não, o Partido Socialista não é insensível, nem é indiferente a esta causa. Mas o Partido Socialista também não é irresponsável, nem é inconsequente. Os senhores deputados sabem perfeitamente que existe uma diretiva que harmoniza o sistema de IVA a nível europeu, ao qual Portugal responde, e que não é compatível nem permite a concretização da isenção prevista pela proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, ou mesmo a redução, como previsto no projeto de lei da senhora deputada Cristina Rodrigues. O Partido Socialista manterá o seu apoio a esta causa enquanto defensor do bem-estar animal, intimamente ligado ao nosso bem-estar enquanto ser humano e à saúde pública. Mas da forma mais correta. Este tem de ser um tema alvo da discussão no seio da União Europeia, no âmbito da revisão da própria diretiva do IVA e certamente que poderemos contar com o nosso governo para continuar a defender esta causa e para não virar as costas.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da senhora deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, como a pandemia demonstrou, a saúde humana e o bem-estar populacional estão intimamente ligadas com a saúde animal. E não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde e outras entidades advogam pelo mote Uma Só Saúde. Isto que nos é proposto aqui hoje é precisamente responder a esta necessidade. Reconhecer que a prevenção na saúde animal é também prevenção na saúde humana e que, tal como nesta última, existem serviços essenciais que devem ser prestados aos animais e que estes serviços essenciais são também prestados aos humanos. A todos os animais estamos a querer responder, não só àqueles que são tidos como essenciais para garantir a alimentação humana. Estamos também a garantir ou a tentar garantir a resposta aos animais que convivem com todos e todas nós. Sabemos que oito das doenças com maior risco para a saúde pública são precisamente transmitidas por animais e existem duas propostas que aqui em conjunto trabalham no sentido de responder também a algumas dos entraves que foram aqui referidos hoje. Não só combatam o problema das diretrizes europeias, como propõem alteração ao valor de IVA. Trabalham em conjunto para resolver aquilo que é uma proposta que tem vindo a ser estabilizada ao longo dos anos por diversas entidades e que também já temos discutido aqui em Orçamento de Estado. Não é verdade que não tenha já sido apresentada. Já se reconhece a essencialidade da alimentação humana, devemos passar também a reconhecer a essencialidade da saúde animal para a saúde humana. É verdade, não vai colmatar a pobreza, harmoniza, como já referi, a saúde pública, tanto mais que existem atos médico-veterinários obrigatórios e essenciais. E eu relembro aqui a questão da esterilização, que é, de facto, uma obrigação legislativa, é uma obrigação que, e bem, colocamos em cima da mesa, é um avanço que conseguimos também para a nossa ordem jurídica e a nossa ordem social, e que deve também ser garantida dentro dos menores custos possíveis. Existem, de facto, várias formas para se garantir menos encargos com a saúde animal, existe a necessidade de garantia de um apoio público, mas esta é uma das propostas que também deve ser cogitada, não retirando a possibilidade de continuarmos a avançar, como temos vindo a fazer, em alterações legislativas que têm vindo a garantir o bem-estar animal, a saúde animal e, como tal, também a saúde pública e a saúde humana. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem novamente a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Resulta deste debate o claro reconhecimento da importância de políticas que assegurem o acesso aos cuidados médico-veterinários e resulta também claro que os partidos que não acompanharem aquela que é a proposta do PAN, que tão somente exige que o Governo, no âmbito das negociações em sede europeia, possa garantir na revisão da taxa de IVA que podemos passar efetivamente a aplicar o IVA à taxa reduzida a estes atos médico-veterinários. Os partidos que não o acompanharem apenas manifestarão duas coisas. Uma, um preconceito em relação à saúde animal e àquilo que é o papel dos médicos veterinários e também, ao mesmo tempo, um total desconhecimento daquelas que são as dificuldades que as pessoas que têm animais de companhia, as pessoas que os acolhem, os cuidam, como são as associações de proteção animal, tantas vezes substituindo ao Estado, e que têm imensas dificuldades em assegurar estes cuidados médico-veterinários, por via também da existência de um imposto de valor acrescentado tão elevado.
Obrigado,
no nosso país.
Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Obrigado. Não há mais inscrições. Passamos, pois, ao ponto seguinte da nossa ordem do dia, que é também uma proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que procede à alteração do Código do Imposto sobre o IRC, na sua redação atual, que aprovou o regime complementar do procedimento de inspeção tributária e aduaneira, pelo direito das regiões autónomas à receita fiscal do IRC, resultante dos rendimentos obtidos no seu território. Tem a palavra para abrir este debate. Ninguém está inscrito. Espero que alguém se inscreva.
Carlos Brás? Carlos Brás, do PS.
Está inscrito o grupo parlamentar do PS. Senhor deputado Carlos Brás, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Está em debate a proposta de lei 14.14, primeira, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Pretende esta Assembleia, por via desta proposta, proceder à alteração do Código do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Coletivas e ao regime complementar do procedimento de inspeção tributária e aduaneira, alegadamente pelo direito das regiões autónomas à receita fiscal de IRC, resultante dos rendimentos obtidos no seu território. Com a iniciativa em apreço, a proponente pretende que sejam alteradas determinadas regras declarativas em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, e que estas alterações se reflitam na forma como a receita fiscal é alocada às regiões autónomas. Em concreto, o propósito é o de consagrar a obrigatoriedade de preenchimento do anexo C da Declaração de Rendimentos Modelo 22 de IRC, incluindo o quadro 3, repartição do volume de negócios, nas situações de inexistência de matéria coletável. Sobre a obrigação declarativa proposta, não se vislumbra, na nossa opinião, qualquer vantagem no que respeita à distribuição da receita, em concreto, à arrecadação do IRC para as regiões autónomas. E porquê é que não se vislumbra qualquer vantagem? Pelo simples facto de que a Lei das Finanças Regionais Autónomas já determina que, quanto às pessoas coletivas com sede ou direção efetiva em Portugal, que disponham de sucursais, agências, instalações ou outros, em mais que uma circunscrição, as receitas de cada circunscrição resultem da proporção entre o volume anual de negócios do exercício correspondente às instalações de cada região autónoma e o volume total